Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos nessa casa abençoada, junto aos nossos irmãos de caminhada, para falar dessa doutrina tão maravilhosa que nos traz o esclarecimento. E o tema que nós trouxemos para a reflexão encontra-se lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé que transporta montanhas. Então a gente vai fazer uma pequena, refletir um pouquinho sobre a fé. Essa palavra tão pequena, mas tão significante, tão importante na nossa caminhada. Certo? Então nós vamos analisar se todos nós, se todos temos a fé, né? Se todos nós temos a mesma quantidade de fé. Se não temos, se é possível aumentá-la e como nós podemos aumentá-la. E depois tentaríamos ainda falar um pouco sobre isso dentro do tempo, sobre os benefícios que temos, que tem aquele que a possui. Certo? Normalmente, se nós sairmos aí na sociedade perguntando quem tem fé, a maioria das pessoas dirão que sim, que tem. Né? Eu vou relatar duas pequenas historinhas para nós refletir sobre estas. Algumas décadas atrás, um colega de trabalho que se dizia uma pessoa de fé, uma pessoa que tinha o hábito de frequentar as missas todo final de semana, tinha o hábito de toda vez que passava na frente de uma igreja fazer sinal da cruz, dentro do seu veículo ali havia pendurado uma correntinha com crucifixo. Porém, a esposa desse camarada, desse colega, estava grávida e chegando próximo do parto, houve algumas complicações. E a criança, então, nasceu um pouco antes do tempo e ela não sobreviveu, ela acabou desencarnando. E aquele colega, então, pela qual nós acreditávamos que fosse uma pessoa de muita fé, se rebelou. E ele dizia, Deus não existe. Ele disse assim, se Deus existisse, salvaria aquele anjo que era esperado com tanto amor. Esse Deus que eu vejo o padre pregar mil maravilhas, não o conheço. Então, aquele colega, que até um dia anterior era uma pessoa pela qual nós acreditávamos de muita fé, ali terminou. Há pouco tempo, um outro colega, um outro ex-colega de trabalho, agora ninguém mais quer ser meu ex-colega, né? Um outro ex-colega de trabalho, agora com 60 anos, sofre um infarto e desencarna. Fomos nós, então, levar nossa solidariedade no seu velório para a família, e a viúva se dirige a mim e diz, Machado, eu estou muito braba com Deus. Para falar a verdade, eu não acredito mais em Deus. Como pode Deus levar o meu alemão? Ela disse com essas palavras. E o que, que nós vemos aí? Pessoas que há poucas horas antes diziam, se consideravam pessoas de fé. E a partir daquele momento, tinha ido tudo por água abaixo. Não tinham mais fé, eram pessoas revoltadas. E a gente sabe que o momento do desencarne, o momento que nós nos despedimos do ente querido, é um dos momentos mais difíceis da nossa encarnação. É um dos momentos mais dolorosos. E se nós não temos uma doutrina que nos consola, que nos estraga, que nos traz o esclarecimento, nós podemos realmente nos rebelar, nos revoltarmos pela dor. A doutrina nos diz que a maioria das pessoas tem uma fé superficial, uma fé vacilante, porque não se aprofunda. Né? Porque a maioria de nós que viemos de outras religiões antes de vir ao Espiritismo, né, tínhamos talvez um Deus muito distante, um Deus punitivo, então se acreditava para não ser... Como se dizer assim, que Deus não nos punisse. né, que era um Deus que nós devíamos temer a Deus. Né? Então esse Deus às vezes ficava longe de nós. Nós não o sentíamos. E assim nós fomos nos levando. E quando chega o momento de um desencarne, né, principalmente naquele momento mais doloroso, que é o sepultamento de um ente querido, e daí nós vemos, talvez assim, o padre e o pastor, e agora mudou muito, os últimos já são diferentes, mas até bem pouco tempo eles diziam, olha, agora vai descansar, vai dormir, e daqui uns dias Jesus volta, para quê? Para ressuscitar. Mas não fechava com a ciência. Como pode ressuscitar algo que não existe mais? Né? Aquele corpo não vai ter mais ali. Principalmente agora, onde não passa mais de 5 anos numa cova, o cemitério já está trocando, não é assim? E aí, para onde é que vai? Quando, né, quando a gente... Eu lembro em outra religião que dizia, que a gente lia ali aquele credo, que dizia, né, que acreditava que Jesus viria para julgar os vivos e os mortos. Então eu ficava pensando se botaria uma mesa num cemitério e começaria a julgá-los. Mas se não os tivesse, mas se fosse cremado, então essa fé fica muito distante. Esse acolhimento fica muito distante. Que é o que graças a Deus, nós despertamos e estamos dentro de uma casa que vai nos trazer maiores esclarecimentos. Então, referente à fé, meus irmãos, como é que nós vamos... Então, a doutrina, ela vai dizer que nós temos, então, a fé robusta e a fé vacilante, né? A robusta que dá a perseverança, a energia, os recursos que façam que a gente se vença os obstáculos. E a vacilante foi como nós falamos no início, né? Aqueles dois casos. Resulta nas incertezas, nas hesitações, de que se aproveitam os adversários que se tem de se combater. Esta fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Primeiro nós vamos fazer então o que, que o Evangelho fala para nós sobre a fé. Né? Ela vai dizer assim, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de alguma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Então essa aqui ela serve tanto para a fé humana, que é o que nós precisamos acreditar. Quando nós vamos fazer qualquer tarefa, nós temos que acreditar em nós, saber que nós temos condições, mas principalmente a fé religiosa, né, que ainda pode ser acrescentada de outros artigos de fé, de outras descrições, de que seus seguidores devem ou não acreditar. Né? E entre, então, essa fé, nós ainda dividimos a fé cega, que é a fé cega não examina nada, que aceita tudo sem verificar, tanto o que é falso quanto o que é verdadeiro, e a cada passo se choca com as evidências e a razão. Né? Como nós falamos antes, como algo pode que não existe mais renascer dali? Né? Como vamos dar vida a um corpo que não existe mais? Então ela vai se chocar com a razão, com a ciência, mesmo sabendo que para Deus nada é impossível. Né? A fé cega, levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Né? Quando não tem uma convicção, uma profundidade, em algum momento ela vai entrar em choque e vai desmoronar. Somente a fé que tem por base a verdade possui um futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. Né? E o que, que então a doutrina nos fala sobre a fé raciocinada? É aquela que se apoia nos fatos e na lógica. É clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem certeza. E só se tem certeza porque se compreendeu. Eis porque ela não se dobra. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Pois bem, e será que nós estamos com essa fé inabalável? Será que nós estamos com essa fé robusta? Né? E como nós podemos fazer? Né? Todos nós, quando nos reencarnamos, nós trouxemos essa chama junto. Todos nós temos essa chama. Todos nós, no nosso interior, nós acreditamos que tem algo superior, tem algo melhor nos esperando. Todos nós temos. Só algumas pessoas, ela já está mais pronta, já tem mais capacidade de entender, algumas pessoas já estão mais fortalecidas. E cabe a todos nós, durante essa encarnação, durante as encarnações, cada vez fortalecê-la mais. Então nós precisamos dar combustível para fortalecer a nossa fé. Porque mesmo aquela pessoa que tem muita fé, se ela for se apagando, se afastando, o que vai acontecer? A sua fé acaba diminuindo. Não é assim, as pessoas dizem, ah, tu vai ao centro espírita, então reze por mim, que tu tem mais fé. Né? Ore por mim, que a tua prece lá ajuda mais. Não são assim que às vezes as pessoas dizem. Né? Porque elas não se empenham em buscar a fé, esse fortalecimento interior. Por que é importante buscar esse fortalecimento? Porque depois a gente vai ver o poder que tem, que a fé faz conosco. Mas como nós vamos buscar, como é que nós vamos nos fortalecer? Principalmente esse momento pelo qual nós estamos passando, meus irmãos. Essa transição, essa crise moral. Manuel Filomeno de Miranda diz que nunca na história da humanidade teve tempo tão difícil como o que nós estamos passando agora, em todo o planeta, porque faz parte de uma transição para nós entrarmos no mundo de regeneração, tudo o que nós temos no nosso interior vai aflorar, coisas boas e coisas ruins. E nós estaremos no meio dessa tempestade. Então, cabe a nós nos fortalecermos. Porque nós vamos ter que passar. É como nós temos que atravessar um caminho no meio da mata durante uma noite sem lua, no meio do breu, da escuridão. Nós teremos que ir por lá passar. E quem tem fé, uma fé robusta, fortalecida, é como se estivesse com uma lanterna de grande alcance. Ele vai passar, vai ter que passar pelo mesmo caminho dos demais, mas estará com o caminho mais facilitado, mais iluminado. O caminho vai ser o mesmo, mas vai estar iluminado. Vai errar menos, vai temer menos. E como é que nós fortalecemos, então, se a gente sabe que é tão importante na nossa caminhada? É o que nós estamos fazendo aqui essa noite. A lei não diz que para fortalecer a fé, não basta nós acreditar por acreditar. Nós temos que compreender a fé. A fé em quê? A fé em Deus. A fé no nosso Criador. A doutrina diz que nós ainda não temos condições de entender a grandiosidade de Deus. A doutrina diz, nós não temos a condição ainda. Mas temos condições de nos esforçar para nos aproximar, para nós nos vibrar, para termos uma vibração, uma afinidade, para ser tocado pela espiritualidade superior, para receber o amparo e o apoio. Então, como é que nós vamos buscar essa fé? Frequentando a casa espírita, buscando o esclarecimento. Ou outra religião, porque todas as religiões falam sobre a fé. Né? Todas as outras religiões também são boas, né? Que vão trazer esse esclarecimento sobre a fé. Através de livros, através de podcast, tem vários filmes que trazem histórias reais de pessoas demonstrando a sua fé, isso tudo nos ajuda a fortalecer a nós. São exemplos. Por exemplo, eu vou pedir aqui para os irmãos levantarem a mão. Quem já leu o livro Paulo e Estevão? Achei que era mais, mas hoje não tem muitos estudantes na casa, porque os estudantes quase todos leram. Então fica uma dica, meus irmãos. Leiam o livro Paulo e Estevão. Quem lê o livro Paulo Estevão nunca mais é a mesma pessoa. Quem lê o livro Paulo Estevão, quando finaliza, a sua fé é outra. Ela vai buscar a fé. Que é e é bom de ler, porque é um romance. Né? Esse livro, né, tem, depois são mais 3 ou 4, né? Ave Cristo, 50 anos, Renúncia, tem é uma coleção. Mas que a gente possa pegar um pouquinho da história de Paulo de Estevão, que a gente possa ver o trabalho dos primeiros cristãos para ver o que é realmente fé. Para ver ainda quando nós estamos distantes e nós temos muito mais recursos que os primeiros cristãos tinham. Quando eles se doavam às feras, iam cantando, louvando a Deus ali, sabendo que estavam sendo amparados. E hoje nós nem precisamos ir para aquelas feras mais, mas nós ainda deixamos Deus longe. E nós nos rebelamos quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. Porque nós não o conhecemos, não sabemos os seus planos que ele tem para nós. Então, meus irmãos, se vocês querem fortalecer a fé, uma das dicas é esse livro. Quem na livraria deve ter para vender, se não tiver ali faltando, eles vão encomendar. E quem não quer comprar, nós temos uma biblioteca que também empresta. Vocês podem tirar sem custo nenhum o livro e ler. Né? Para vocês verem a diferença. Porque faz parte da nossa caminhada, a nossa fé. Por que é importante essa fé? Porque ela vai nos dar um poder. Qual é o poder? O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. É pelo pensamento que o homem atua sobre o fluido que está livre no universo, modificando-lhe as qualidades e dá a esse fluido um impulso irresistível. Aquele que já possui um grande poder sobre os fluidos e juntar esse poder à fé ardente, pode, simplesmente pela vontade dirigida ao bem, realizar fenômenos especiais de curar e muitos outros. Né? Então veja bem, se nós tivermos uma fé robusta, uma fé fervosa, nós vamos conseguir fazer muita coisa, manipulação dos fluidos. Porque a doutrina diz que não existe espaço no universo. Aqui entre nós há muitos fluidos. Então, através da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa força de vontade, dos nossos pensamentos, a gente modifica esses fluidos, podendo levar à cura. Nós temos vários casos dentro da nossa casa de pessoas trabalhadores, né, que tinham algumas dificuldades e foram superadas. Uma outra vez tinha um outro trabalhador aqui na casa, onde o seu familiar estava com um problema sério, eu acho que era do coração. E ele precisava fazer uma cirurgia com urgência, porque foi detectado essa grave enfermidade. E eu recordo que ele trouxe o nome, foi colocado em radiações e a família também se mobilizou em preces. Passado um dia, esse irmão então trouxe, conversando com ele, questionamos, e como é que vai o seu irmão? Esse nem te conto. O médico não se equivocou? O médico te fez os exames e foi constatado essa lesão gravíssima? Precisava fazer uma cirurgia urgente? Então começamos a mobilização, pedir autorização para a Unimed, coisa e tal, se preparamos, na véspera da cirurgia repetir os exames para saber os procedimentos adequados para fazer no momento da cirurgia, não encontrar nada. Ele disse assim, ó, meu Deus do céu, como um médico tão experiente foi fazer isso, esse erro? E daí veio uma vozinha e diz assim, pergunta para o irmãozinho se ele não acredita nas preces dele. Isso eu recordo de uma minissérie que tinha no Netflix, que era Maria de Magdala. Não sei a veracidade, tá, meus irmãos? Não vamos tirar como tudo verdade lá. Mas um item que eu trago aqui para compartilhar com vocês, que me chamou muita atenção. Foi quando Jesus estava ali convocando seus discípulos, convidando-os. E daí um dia ele disse assim, Pedro, em breve eu te ensinarei a orar. E Pedro ficou assim, Jesus vai me ensinar a orar? E ele cochichava então para os seus outros colegas e dizia assim, quem Jesus pensa que é para me ensinar a orar? Eu já oro, eu já faço jejum. E naquela época eles faziam aquelas oferendas, né, para atingir algo, que ele já ia lá no templo tal fazer. Ele dizia, como Jesus pode querer me ensinar alguma coisa, se eu já sei? E daí conta que quando foram naquele festim, lá, eu acho que era um primo de Jesus, que faltou comida, né? E daí Jesus chegou para Pedro, Pedro, você sabe orar? E Pedro diz, Senhor, eu sei orar. Diz assim, e por que você não acredita? Né? Aquilo me tocou muito. Né? Nós realmente sabemos orar, e por que nós não acreditamos? Ou melhor, a gente deve... A prece, a fé é realmente acreditar nesse Deus. Então, isso a gente vacila. Como é que eu vou pedir alguma coisa? Então, nesse caso... A gente viu com esse nosso colega de trabalho da casa, que não desencarnou, né? O que que acontece? Ele trouxe o nome, pediu as irradiações e ele mesmo se empenhou nas orações. E essa oração, em função de todo esse trabalho e o merecimento daquele, passou. Eu tenho certeza que todos que aqui se encontram sabem de um fato parecido. Poderia aqui ficar narrando mais alguns itens. Né? De pessoas que fizeram exames aqui, fizeram em Porto Alegre. Fizeram tudo aqui, tiveram que ir para Porto Alegre para fazer coisa e tal. E chegou lá, foi tudo confirmado e na hora não deu nada. Né? O que é isso? É um milagre? A doutrina diz que não existe milagres. Né? É o poder da fé, da vontade e do merecimento. Então, meus irmãos, como nós falamos, a importância de nós estarmos fortalecidos nessa fé para poder ajudar a nós e aqueles que estão à nossa volta. Os benfeitores espirituais, em obras do André Luiz, eles dizem que quando eles se aproximam da Terra, que eles estão um pouco mais distante, que estão numa vibração melhor, e quando eles vêm nos auxiliar na Terra... Quando eles se aproximam, a certa distância eles já sabem quem tem o hábito de orar e quem não tem, só pela vibração. Então vejamos bem a importância também da prece para nos elevar, para nos conduzir a Deus. Né? Porque a doutrina diz que a prece é um traço de união entre o céu e a terra. Né? Então, meus irmãos, vem aqui. Então, nós vamos falar agora um pouquinho também sobre. Então, a gente falou da importância da fé. Agora, nós vamos falar alguns benefícios que traz aquele que tem uma fé robusta. É sabido que nenhum de nós aqui está preparado. Já está pronto pela fé. É sabido. Nós estamos ainda em caminho. Mas nós temos que despertar para essa necessidade. Se nós estamos atravessando um vale de sombras, vamos pegar um tacho de luz. Vamos pegar uma lanterna. Vamos nos fortalecer através do esclarecimento, através de itens que ajudam nós a nos elevarmos, a nos dar. Por quê? A fé é a porta dos demais, da caridade, né? dos outros tantos sentimentos importantes como a esperança. Vai através da fé. Então, nós vamos ver que a fé, compreendida como confiança em Deus e na vida espiritual, traz inúmeros benefícios ao homem em sua jornada terrena. Segundo os ensinamentos de Allan Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé raciocinada fortalece o espírito e ilumina o caminho nas provas da vida. Né? Quem não tem provas na vida? Né? A gente sabe que está num planeta de provas e expiações. Né? Então, vamos enumerar alguns benefícios aqui. Fortaleza interior, né? Dá sustentação nas dificuldades e prova, né? Aquele que crê, o que, que é crer, meu irmão? É a gente acreditar, a gente sentir que nós temos um Pai, né? Que é Deus. Imagina assim que nós, como pais falhos, o que nós fizemos pelos nossos filhos para tentar ajudá-los? Não é verdade? Nós não damos a nossa vida para eles. Muitas vezes a gente diz, preferimos que acontecesse conosco, acontecer com eles. Né? Isso com todas as dificuldades que nós temos. Imagine um ser perfeito, que é o nosso Pai, que é o Deus, que é o Criador de tudo, que nos fez para sermos felizes. E Ele quer a nossa felicidade e despende todo o esforço que for necessário para nos auxiliar. Então, nós vamos ter uma fortaleza interior. Vai dar sustentação nas nossas dificuldades. Não vai nos levar ao desespero. Porque o que mais nos atrapalha, às vezes, nem é a prova. É como nós encaramos uma dificuldade. Uma esperança constante. Né? Manter a vida, a confiança de dias melhores. Né? Tem uma passagem do Chico que diz que botava sempre em cima da cama uma plaquinha dizendo que tudo passa. Daí perguntava, Chico, por que, que todo dia tu arruma a tua cama, tu põe a placa, vai dormir, tu tira a placa, no outro dia põe de novo. Essa plaquinha aí, tudo passa. Ele diz assim, para me lembrar que tudo na vida passa. Às vezes nós temos um dia difícil, mas ele vai passar. E se nós também tivermos um dia muito bom, ele vai passar também. Virão outros. Então, mantém viva a confiança em dias melhores. Então, se eu confio em Deus e sei que tem algo acontecendo comigo, é porque tem essa necessidade de passar por aquilo ou eu estou agindo de maneira equivocada. Então, eu tenho que corrigir isso aí. A fé, ela vai nos trazer também uma paz íntima. Reduz a ansiedade e acalma o coração. Confiança na justiça divina. Né? Evita a revolta diante das adversidades, né? Como é que nós falamos antes, né? Que a gente deu no início os casos, né? A rebeldia quando não acontecem as coisas de acordo. Então a gente reza o Pai Nosso e diz assim, né? Que seja feita a tua vontade. E quando acontece alguma coisa contra a nossa vontade, nós nos rebelamos. Mas nas nossas preces nós pedimos que seja feita a tua vontade. É porque, né, é como nós falamos, né, se nós realmente cremos que se Deus é bom e é justo, que seja feito, Ele sabe o que é melhor para nós. Resiliência ao sofrimento ajuda a transformar a dor em aprendizado. Se não fosse a dor, provavelmente a maioria que aqui se encontra, entre eles e eu, não estaríamos aqui. Né? Nós viemos procurar a religião em função de dias difíceis, de dores. Vemos então, e isso nos leva, a dor é uma ferramenta que nos leva a procurar o seu alívio, e o seu alívio através do esclarecimento. Capacidade de perdoar, né, que vai liberar as nossas mágoas e ressentimentos. Nós acreditamos que esse Deus é meu pai e pai do meu inimigo, ou daquele que eu tenho desavença, ou daquele que tem desavença comigo, é o mesmo pai. Né? E quando eu perdoo ele, eu não estou dizendo que ele não precisa cumprir com o seu resgate ou com suas faltas. Ou quando alguém nos perdoa que nós prejudicamos, não quer dizer que ela está nos libertando dos resgates. Ela só está rompendo uma mágoa, um sentimento. Então, por isso é importante nós perdoarmos. Né? Para nós nos libertarmos, a justiça, ela vai acontecer, que é a justiça divina. Nós vamos ter que reparar quando nós prejudicamos. equilíbrio emocional, né? Favorece decisões mais conscientes, né? Não nos levar ao desespero, ao desequilíbrio, à revolta, né? Porque a gente nunca pode tomar uma decisão de cabeça quente, né? Então, quando acontece alguma coisa, a gente tem que amenizar, nos asserenar. Propósito de vida elevado, direcionado a valores espirituais. Porque se eu realmente acredito que nós estamos aqui numa jornada de crescimento, o que, que eu estou fazendo para me melhorar nesse crescimento? Isso a fé nos ajuda. Prática do bem e da caridade, né? Inspira atitudes mais fraternais, né? Como diz a fé, é a mãe da caridade. Porque a fé também ela tem que ser uma fé viva. Se nós queremos fortalecer a fé, não basta nós, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Nós temos que exercitá-la. Então, ouvir as pessoas, levar uma palavra, trabalhar em benefício dos outros. Se eu acredito, como nós falamos antes, se esse Deus que é bom e justo para todos, e se todos nós somos irmãos, eu tenho que também me empenhar em auxiliar o meu irmão que está em necessidade. Eu estarei colocando em prática a minha fé. A fé tem que ser uma fé viva. Importante também, prepara para a vida futura. Consolida a certeza da imortalidade da alma. Se eu realmente creio que isso aqui é apenas uma jornada, vai ter uma sequência. Então não vamos nos desesperar perante, às vezes, uma doença que a gente não consegue a cura. Independente da idade que nós temos, procurar a religião, procurar o nosso fortalecimento, a nossa transformação. Teria muitas outras aqui, meus irmãos. Mas eu vou passar um videozinho para exemplificar o que é uma pessoa de fé. Assim, a fé não é apenas crença, mas força transformadora que sustenta, esclarece, conduz o homem ao progresso espiritual e moral. Tudo isso a fé nos auxilia. Veja a importância dessa pequena palavrinha, que muitas vezes nós deixamos adormecida. Você crê na reencarnação? Você crê que a vida continua? Será que crê mesmo? Se a gente realmente crê que Deus é bom e justo, que quer a nossa felicidade, nós realmente cremos nisso? Fica uma pergunta para nós, né? Então, nós estamos aplicando isso no nosso dia a dia? Nós estamos em busca dessa transformação, na renovação desses sentimentos? Se nós cremos, nós temos que colocá-los em prática. Então, meus irmãos, eu vou pedir a permissão para vocês aqui para nós passarmos um vídeo. Aqui um pequeno passagem aqui falando um pouquinho sobre a fé, com um exemplo de fé.
Eu tive pólio, que é a paralisia infantil, aos 10 meses. Fiquei paralítica 2 anos, fui muito doente fisicamente, fui muito rejeitada, ninguém acreditava em mim, eu tinha que lutar para provar que eu era capaz de fazer as coisas. Toda hora eu escutava meus pais dizerem, ih, dessa vez essa menina vai, a menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou ainda. Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar? Se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar? Nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida, chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam e meu pai me mostrou uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande, o lado direito, a coluna em forma de interrogação, a bacia toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. E eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos. E 6 milagres aconteceram. 6 filhos nasceram. Nasceu o Paulo Elísio Lingotti, que faria agora 67 anos. Fari. Ele faleceu há 7 anos atrás. Nasceu a Melina, a Virgínia Helena, que eu perdi 10 dias depois que eu completei 21 anos. Eu perdi minha filha Virgínia Helena. Nasceu o Luiz Alberto, nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filhos, 10 anos depois eu tive um temporão. Tenho 9 netos e 8 bisnetos. O Paulo morreu em 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse, Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer. Um homem, gente, que eu conheci aos 16 anos, que me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade, como eu já disse, 56 anos, e ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu colava fé e esperança. O que é fé? Fé é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades, e esperança é um impulso que nós temos de prosseguir, mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem, mas na verdade eu sempre achei que o que nos atinge é a forma de enfrentar as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida foi que eu descobri que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo, porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós. Eu não choro pelas tristezas, eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro me emociona muito. A emoção me faz chorar, a tristeza me faz crescer.
Passei 40 minutos falando, mas ficou em 3, né? É, meus irmãos, então para finalizar, né? A fé humana e divina, se todos os encarnados tivessem consciência da força que trazem consigo e se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamo de prodígios, mas que não passa do desenvolvimento das faculdades humanas. E o Evangelho ainda chega, diz outra, né? Não aceite a fé sem comprovação, pois ela é filha cega da ignorância. Então, meus irmãos, o que que nós vimos aqui hoje, né? Através dessa mensagem. Nós nos colocamos muitas vezes, deixamos para depois de buscar essa fé, esse fortalecimento. Olha e vamos ver essa irmãzinha, todas as dificuldades que ela teve e o exemplo que ela tem, né? Temos vários outros aí pelo Brasil, pelo mundo todo, dando esse exemplo de superação e de fé, né? Deus não pede que nós sejamos como os primeiros cristãos para ser engolido pelas feras, mas Deus nos dá a oportunidade da vida e que nós possamos dar todo dia um passo na direção dele, indo em busca da nossa transformação, sabendo que nós estamos amparados por esse Pai que quer a nossa felicidade, né? Como nós já falamos, dispensa todas as suas forças e energias para nos ajudar nessa caminhada. E como Paulo de Tarso já nos disse, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, que não temamos e que aproveitamos a cada minuto da nossa vida para em busca dessa transformação através do nosso fortalecimento da nossa fé. Muito obrigado, uma boa noite a todos.